direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo.
Bibi Fragelli Cazulo. Você conhece o Cazulo que salvou milhares de pessoas em situação de rua? Sabe quem criou? O jornalista Lázaro de Oliveira conversou com Babi Fragelli, que de jornalista virou estilista do Cazulo. Vamos ouvir?
Nós vamos conversar agora com a Bibi Fragelli, uma das responsáveis por o maior ato de solidariedade aos moradores de rua. Ela era jornalista. Bibi, como é que você virou estilista do Cazulo?
Do Cazulo? Porque eu acho um horror a desigualdade social nesse nosso país. Né? Eu me sinto privilegiada que eu tenho uma casa com uma cama quentinha para dormir todos os dias. E eu fico muito mal na minha cama pensando que tem gente nas calçadas. E no inverno isso me incomoda mais ainda. Né? Então, no inverno do ano de 2021, no começo do inverno, quando começou o inverno, eu sempre ficava, nossa, eu não posso fazer nada. Puxa, eu não posso fazer nada. Mas aí, no ano passado, eu pensei, eu posso fazer um saco de dormir impermeável e quentinho, né? E aí eu lembrei de uma cena muito triste, cruel, de guardas policiais da Guarda Metropolitana de São Paulo atacando moradores em situação de rua e confiscando colchões, barracas, uma coisa muito horrível, jogando água em tudo. E aí eu pensei, então meu saco de dormir também tem que virar bolsa rapidamente. Porque se esses policiais cruéis chegarem, a pessoa dobra o saco de dormir, põe como bolsa no corpo, então elas não podem ser confiscadas, né? Então essa foi a ideia inicial.
E como é que de jornalista você virou estilista do Cazulo?
Bom, antes de virar estilista do Cazulo, eu virei uma estilista, né? Há 30 anos eu faço roupas para mulheres, roupas que respeitam as mulheres e dão muita elegância e conforto para as mulheres. E eu deixei de ser jornalista porque quando eu engravidei, eu entendi que aquela vida bem sem regra, bem sem horário para voltar para casa, que eu tinha quando eu era repórter e que eu adorava, não ia combinar muito com a mãe que eu queria ser. Antes de engravidar, eu pensava, ah, tudo bem, eu vou botar meu filho na creche 24 horas, né? Porque minha mãe jamais me ajudaria a criar meus filhos, nem minha sogra. Então e o meu marido era um repórter que viajava muito também, então eu sabia que aquele filho que eu tivesse ou ficaria na creche 24 horas ou eu teria que cuidar dele, né? Sem nenhuma ajuda, nenhum apoio. Então, quando eu entendi, sabe, que eu não tinha essa rede para me ajudar, que o negócio era comigo mesmo, eu pensei que eu poderia muito bem mudar de vida. Podia deixar de ser repórter e começar a fazer roupa. Eu já tinha uma coisa de não gostar de moda, de achar que às vezes a moda não respeita a mulher. E já fazia roupa minha, então dali foi fácil. Agora, eu no momento assim que eu tomei essa decisão, Lázaro, eu vou te contar, eu estava num Fokker 100 da TAM, numa baita turbulência, eu estava com... faltavam 2 semanas para fazer 7 meses, então em 2 semanas eu seria proibida de entrar naquele avião, né? Mas eu estava no avião com essa baita turbulência, indo para Presidente Prudente, cobrir um conflito entre policiais militares e trabalhadores sem terra, que tinham invadido uma fazenda. E aí, quando eu vi aquela turbulência, eu pensei, cara, se eu morrer agora com o meu bebê, tudo bem. Agora, se eu estivesse nesse avião com um bebê no berço, eu ia estar bem mal, acho que eu vou mudar de vida. Eu voltei, entrei num curso de corte e costura e mudei de vida. Foi assim, neste momento.
Você foi bem modesta em falar, entrei num curso de corte e costura. Em geral, o pessoal fala que foi fazer um curso de estilista.
Ah, não, mas eu acredito. Eu acredito que para você ser uma boa estilista, você tem que entender muito de corte e costura. Eu acho isso mesmo, acho, e eu fui estudar para ser costureira mesmo. E eu só comecei a dizer que eu sou estilista recentemente, porque antes eu falava, eu sou costureira modelista. Só quando eu aprendi a desenhar bem, que hoje eu posso dizer que eu desenho bem e consigo comunicar minhas ideias por desenho, só então eu comecei a me dar esse título de estilista.
E depois do corte e costura, você fez mais o quê para aperfeiçoar?
Ah, eu fiquei uns meses estudando corte e costura e aí já comecei a fazer umas roupas sob medida para as minhas colegas repórteres e comecei a fazer coleções e tal. E aí minha confecção foi crescendo, eu comecei a vender em lojas em São Paulo e tal. Depois de 10 anos dessa vida, o meu marido foi transferido para Londres. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a estudar alta costura e alfaiataria. Você vê que eu gosto da mão na massa mesmo, né? Essa coisa de ser estilista só não dá conta do meu desejo. E lá eu estudei muito, eu trabalhei muito como modelista, como estilista também. E eu estudei bastante alta costura, técnica de corpete, alfaiataria e tal. E quando eu voltei para o Brasil, que foi em 2006, eu abri um ateliê de alta costura. E aí fiquei 10 anos trabalhando com noivas e tal. Até que em 2016 eu entendi que meu caminho era outro, que eu queria compor uma coisa mais variada, queria ter uma marca de roupa para mulheres pós-menopausa, que é o que eu, a coisa, meu projeto principal hoje, né? Estou construindo essa marca. E estou indo bem com ela. E aí comecei a estudar luminárias também, estudar design e me preparar para fazer luminárias, que é outra coisa que eu estou fazendo agora. Então, eu acho que a coisa da costura tomou conta de mim. Para onde quer que eu olho com costura. E eu acho que é esse o caminho, sabe, da repórter para o casulo. Porque eu acho que o meu lado repórter estava em ação quando eu fiquei indignada com essa diferença tão grande entre a minha cama e o papelão do moço da esquina, sabe? Eu acho que foi essa mistura.
E essa experiência ajudou a montar o casulo?
Certamente, porque quando eu fui pensar o casulo, eu tinha que pensar em materiais, né? Quais os materiais que eu poderia usar para fazer. Que material seria legal, resistente e impermeável? E eu lembrei imediatamente de um trench coat, que é uma peça chiquérrima, que eu fiz quando eu morava em Londres, né? Para eu poder andar lá. Lá chove no outono, lá chove quando é muito frio, diferente daqui. Então, eu fiz esse trench coat pesquisando materiais de cortina, para que ele fosse muito quentinho e tal. E na hora do casulo, todo esse repertório apareceu, né, de materiais diferentes, de mistura de materiais e de elaboração de alças, toda essa, eu acho que tudo se misturou para fazer o casulo. Então, essa foi uma grande preocupação nossa, né? O primeiro casulo que eu fiz, eu não tinha pensado nisso, né? Mas logo que eu lancei a ideia no Instagram, uns amigos me procuraram, a gente montou esse grupo e uma coisa que a gente concordou de cara é: isso só vai para frente se o padre Júlio Lancelotti batizar, se ele aprovar. E no dia que eu estava indo ter a reunião com o padre Júlio, eu acordei lembrando do Índio Galdino, né? E aí fui para a reunião. Lembra do Índio Galdino, que foi barbaramente incendiado por filhinhas de papai em Brasília? Eu me lembrei dele e aí fui para a reunião com o padre Júlio. O padre Júlio adorou a ideia, falou que ele não distribuía mais barraca, porque barracas eram confiscadas por policiais, né? E ele adorou a ideia. Aí eu falei, padre, hoje eu acordei lembrando do Índio Galdino. Ele falou muito bem lembrado, trabalha essa coisa. Então, a gente procurou ajuda de pessoas que entendem mais desse tipo de, né, de mala, de mochila e tal. A Cristina Pereira Barreto me deu uma consultoria, baixou todo o ateliê dela para fora da estante para a gente queimar tudo até chegar à fórmula do casulo que é usada hoje em dia, né? Eu não posso, eu não tenho nenhum material que seja assim, um casulo de aço, que seja totalmente inflamável. Mas o que a gente garante hoje é baixa inflamabilidade. Se alguém tentar botar fogo, o fogo não vai se alastrar, né? A não ser que assim, que joguem gasolina e tal, aí é mais complicado, né? Que tem gente replicando projetos sem esse cuidado. Tipo, a primeira-dama de São Paulo, né? A gente teve reunião com ela, ela não se mostrou muito sensível a essa questão, né? E o que ela me mostrou, eu falei para ela que eu não confiava, que aquele material não era de baixa inflamabilidade. Então, o casulo mesmo, ele tem essa característica, essa segurança. Então, a gente pensou em fazer uma cartilha. E quem quiser replicar o projeto, a gente dá toda a assistência. Então, quem gostar da ideia de fazer casulo para pessoas em situação de rua, pode entrar lá no nosso Instagram, que lá tem a cartilha de como fazer. E pode entrar em contato, se quiser, a gente pode enviar um piloto. E a gente registrou no Creative Commons todo o projeto, né? De maneira que todo mundo possa copiar, possa até melhorar o produto, mas só não possa usar de maneira comercial. Ninguém pode usar a ideia do casulo para fazer dinheiro. Quem quiser usar a ideia do casulo para fazer o bem, é muito bem-vindo e tem todo o apoio lá do nosso pessoal.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.